Olá pessoal, muito boa noite. Aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Nosso programa todas as quintas-feiras, a partir das 19h30 e também aos domingos, às 10 horas da manhã. Programa ao vivo, agora 19 horas e 32 minutos na Avenida Paulista, onde fica a rádio, em frente à Estação da Consolação. Na parte técnica aqui, meu fiel escudeiro, às quintas-feiras, que é o senhor Tomás, que está ali de olho, diz que eu estou de olho puxadinho, igual japonês, porque eu cheguei hoje de viagem do Japão, pessoal. Aí estou sem dormir ainda, estou me adaptando ao fuso de volta. E aí o Tomás falou que eu estou com o olho puxadinho porque eu vim no Japão. Se vocês acharem isso, é sono, é fuso horário, que eu ainda estou me adaptando, né? Eu era para ter chegado um pouco antes, mas acabei ficando mais e cheguei hoje. E aí já vamos retomar os programas aqui ao vivo, como é normal aqui na nossa programação. Tomás, você estava com saudade de mim, Tomás? Não, ele disse que não, porque é o seguinte, ele adianta o relógio também dos outros apresentadores, então disse que eu só sou mais um aqui na grade da rádio. Eu só sou mais um na multidão, ele está dizendo. Apenas mais um entre tantos apresentadores que ele tortura aqui. Mas eu acho que ele me tortura há mais tempo, há 26 anos aqui na rádio. Ele está aí, está rindo lá. Pessoal, legal estar aqui de volta. Trabalhei bastante no Japão, muitas pessoas. Fui muito bem recebido lá. As pessoas estavam contentes de eu ter ido até lá. Eu estava também contente de ter ido. Foram dias muito legais, bastante trabalho. Fiz um curso e uma palestra em Atsugi, que é em Kanagawa. E depois eu fui lá para Guma, onde fiz mais duas palestras, ali do lado de Saitama, né? Fiz várias atividades lá, me enturmei com a turma. Parecia que eu sempre tinha vivido lá. Brinquei com o pessoal, como é meu hábito. Cheguei, fiz amizade rapidinho com todo mundo. E foi muito legal. Hoje estou de volta, cheio de histórias para contar. Não vou contar tantas histórias do plano físico, os lugares que eu estive e tal, mas mais o que eu vi extrafisicamente como forma de relato, de compartilhamento das coisas espirituais, porque isso pode ajudar vários de vocês que têm experiências semelhantes a compreender como é que essas coisas acontecem. E é o meu papel aqui, além de explicar vários temas dentro da parte espiritualista, também trazer relatos, não por uma questão de ego, personalismo, mas para enriquecer. É legal você chegar a contar algo, dar aspecto humano dentro da chamada espiritualidade, contar coisas que acontecem no dia a dia. As pessoas falam de espiritualidade como se fosse uma coisa bem distante e a vida humana uma prisão aqui, totalmente densa, sem contato. Isso não é verdadeiro. E muitas pessoas também engessaram o estudo espiritual, parecendo que é uma coisa de um jeito, quando na verdade é igual à vida, flui naturalmente. E uma das minhas funções aqui é tentar mostrar que o que parece sobrenatural é mais natural do que se imagina, só precisa uma abordagem humana, natural, com uma linguagem tranquila, que seja também compreensível para todo mundo que ouvir. E aí vocês escutando o programa vão somando aí, filtrando tudo que eu passar com bom senso, inteligência, e ver até que ponto pode acrescentar para vocês esses relatos que eu estou trazendo aqui de forma natural, bem espontânea, e me dá muita alegria poder fazer isso, tá bom? Antes de eu entrar nos relatos, como sempre, eu chego aqui na rádio uma hora antes do horário do programa. Eu me preparo em casa, eu venho de metrô ali, pego na Estação da Saúde ou da Praça da Árvore, eu moro ali entre ambas as estações, venho para cá com meu iPod ouvindo música, venho no metrô na linha azul, solto ali na Ana Rosa e troco para a linha verde que vem aqui para Paulista e solto aqui em frente a rádio. Venho escutando música, anotando alguma coisa, pensando nos temas do programa. Sento ali no saguão da rádio, esse horário não tem ninguém mais. Durante o dia muita gente passa aqui, porque o prédio da rádio tem muitas rádios aqui, é uma rádio por andar. aqui no prédio 2200 da Avenida Paulista, estão as rádios 89, a Rádio Kiss, a Tupi, a Rádio Alfa e várias outras aí que eu não me recordo todas. É uma por andar. Então, durante um dia, é um formigueiro de gente. E aqui também na rádio, vários apresentadores, a diretoria, o pessoal da técnica, os funcionários da rádio. Mas o horário que eu chego aqui, 6h40 mais ou menos, 6h30, já não tem ninguém. E aí eu fico ali sozinho esperando. Às vezes faço um trabalho de energia, anoto coisas de última hora para o programa. E não adianta eu programar em casa os temas, porque eu chego aqui e às vezes de intuição eu mudo tudo. É claro que o que eu anotei em casa eu posso explorar mais para frente e aprofundar em outro programa. Então, tantas experiências eu tive aqui no Saguão da Rádio ao longo dos anos e venho contando aqui para vocês. E hoje foi mais uma. Eu estou sentado no saguão ali da rádio, em frente a uma mesa, como a que eu estou aqui do estúdio, e eu estava anotando algumas coisinhas, escutando música. Para vocês terem uma ideia, eu estava escutando uma banda de rock progressivo inglesa chamada Magenta, muito boa, que tem um artista inglês que eu gosto muito, que é o Robbie Reed, tem uma vocalista também com uma voz linda. E essa banda, para quem gosta de rock progressivo lá da década de 1970, mais sinfônico, mais virtuoso na parte instrumental, alguns trechos lembram Genesis, lembram Yes, outros trechos lembram bandas já da década de 80 e 90 de neoprogressivo, também inglesas como IQ, Marillion, Palace, Pendragon e tantas outras que eu gosto bastante. Estava ali curtindo um solo de teclado com guitarra e eu viajando ali escrevendo, quando de repente algo me chamou a atenção. Alguma coisa me chamou em frente à mesa, né, entre o sofá do saguão e a mesa. Tirei o headphone, deixei as anotações, fechei os olhos para tentar ver mentalmente pelo chakra frontal o que, que estava rolando. A mesa, pessoal, ficou toda colorida como se fossem raios de um arco-íris com várias cores. Muito mais do que sete cores. Tem cores ali que eu nem sei quais são. E aí a mesa inteira, e vinha da ponta oposta da mesa, esses raios na mesa, interpenetrado no duplo da mesa, como se fosse uma corrente de raios coloridos, passando no duplo da mesa e entrando aqui na minha área peitoral, na região do meu chakra cardiorrespiratório. Aquilo subiu e ampliou a aura da minha cabeça e, consequentemente, a aura do chakra frontal, que foi um pouco para fora. Como eu já contei tantas vezes para vocês, você não está vendo com os olhos físicos. Eu estava com os olhos fechados e a boca do frontal enxergava 2-3 metros à frente, como se eu estivesse em frente sem ter saído do lugar. Que é isso que eu venho explicando para vocês, que muita gente pensa que está desdobrada 2 metros à frente, metade no corpo, outra metade ali. Não é isso, é o chakra que espichou, trazendo a percepção visual. Em frente à mesa, manipulando com as mãozinhas esses raios coloridos, estava uma criança hindu, sei lá, talvez uns 8 anos, toda azulada, vestida com uma roupa yogi, uma espécie de tanga yogi, né? E irradiando uma energia, gente, com amor para mim, sabe? E é tradição dentro do hinduísmo clássico, né? E eu não estou falando do hinduísmo hoje ou da Índia de hoje, que tem bomba atômica, está toda hora com escaramuça ali com o Paquistão. Eu estou falando da atmosfera espiritual que um dia iluminou as terras quentes do Ganges. Eu estou falando da época dos Vedas, dos Upanishads, do Ramayana, do Bhagavad Gita, dos Puranas. Eu estou falando da época do Patanjali, dos 8 aforismos do Yoga e toda a tradição espiritual da velha Índia, que não é a Índia de hoje. Então, ali estava uma presença azulada, porque na tradição hindu eram representadas as divindades sempre na cor azul. Pode olhar Rama, Vishnu, Krishna e tantos outros azulados, que é uma metáfora. Tem várias lendas sobre isso. A que eu gosto mais é aquela que diz que eles são azulados porque vieram do céu. E qual é a cor do céu? O céu é azul. Então as divindades que vêm do céu são azuladas. Mas tem outras lendas e mitos sobre isso. Ele estava plasmado na minha frente e eu via, senti o amor dessa criança. E aí eu pensei, está manipulando energia ali está se mexendo, não é uma forma pensamento, é algo vivo. E aí ele se comunicou comigo, que eu sempre filtro, gente, tá? Para ver se não é minha mente que está criando algo, ou se é algo projetado para eu ver. Não, é uma pessoa em forma de criança, um espírito, não é fractal, não é nada disso. Uma pessoa na minha frente se comunicou telepaticamente comigo e me falou coisas, assim, num átimo telepático, coisas minhas, pessoais, mas a nível de trabalho. Não é no sentido orientações particulares das minhas coisas, porque nem eu admitiria isso, porque eu estou aqui na Terra assim como vocês, para aprender a me virar, desenvolver criatividade, vencer os obstáculos. Então, o próprio plano espiritual me ensinou isso. Eu não estou pedindo para ninguém me orientar nas coisas que eu preciso aprender de relacionamento humano, de vida e de tantas coisas. Não. As orientações são sempre no sentido espiritual de trabalho, de melhorar o nível de consciência, de compartilhar coisas boas e fazer o que eu vim fazer por aqui, né? Aqui nessa encarnação. Não como missionário, pelo amor de Deus, nem mestre de nada, mas como compartilhador de informações espirituais. E aí eu entrei num estado alterado muito sereno, de amor vindo desse serzinho. E em sânscrito, uma criança divina é chamada Kumara, né? Por isso tem um grande ser chamado Sanat Kumara, associado a toda a parte aí dos filhos de Brahma. Mas aqui eu estou chamando de Kumara uma criancinha que estava ali. E aí eu percebi, em volta dele, um arco com várias cores que eu sabia que estava vindo de uma presença em outro plano que estava superintendendo esse contato, essa presença ligada à atmosfera da Mãe Divina, em vários contextos culturais, e que estava superintendendo essa criança na minha frente e esta conexão. E aí, pessoal, a minha aura dilatou, e aí aconteceu algo que eu já comentei com vocês muitas vezes. Os ambientes também têm aura, as paredes, o chão, o teto. É claro que num ambiente, vamos dizer assim, com atividade humana normal, você vai ter o duplo energético das coisas. Mas um ambiente onde se mexe com algo espiritual, a aura das paredes, do chão e do teto dilata, é viva pela presença de mentores espirituais que operam ali. As energias que são manifestadas ali são paredes vivas, teto vivo, chão vivo, de energia. O próprio ambiente parece ter uma consciência automática de bem e de luz. E a minha aura então dilatou e se fundiu com a aura do saguão da rádio, sabe? Tornando eu e a sala um só. Vários médiuns, vários sensitivos vão contar isso para vocês, que estão às vezes em reuniões, sente a aura dilatar e somar-se com a aura do ambiente como se fosse uma coisa só. Então, neste momento, os mentores que superintendem aquele trabalho aplicam energias no duplo do ambiente, isso reflete na sua própria aura. E eu então fiquei ali, né, apreciando isso, me sentindo ali muito agraciado. É como se eu estivesse sendo recebido de volta, se é que eu posso falar assim. Tipo assim, ó, tá de volta agora, entra no trabalho aqui em São Paulo, no Brasil, e vamos lá e continua fazendo isso aí que você está fazendo, e com amor, respeito e discernimento. Então, gente, estou contando mais uma experiência ali na rádio, vim para cá e agora vamos aos temas do programa. Eu pedi o Tomás para botar ali o título para quem está assistindo ao vivo pelo YouTube da rádio, Visões Espirituais no Japão, que eu vou contar agora para vocês. Poderia até ter acrescentado antes, né, Tomás? Visões Espirituais na rádio e no Japão, mas agora... Não, pode deixar, deixa como está. Bom, vamos lá. Pessoal, a viagem para o Japão, ela é muito longa. Então, na ida, eu fui pelo aeroporto de Guarulhos, fui no dia 23, tem 15 de 16 dias que eu estava fora, e aí é um voo de 13 horas que eu peguei de Guarulhos, em São Paulo, para Frankfurt, na Alemanha. Lá eu aguardei 4 horas para ir para o voo que me levaria pela Japan Airlines para o Japão, mais 12 horas de viagem. Tomás, foram 25 horas de viagem, 13 para ir, mais 12, mais as 4 esperando, e mais o deslocamento para Guarulhos. Deu 30 horas, cara, para você ter uma ideia. E na volta, então, de ontem para hoje, peguei novamente um voo de 13 horas pela ANA, que é uma outra empresa japonesa aérea. Cheguei em Frankfurt na Alemanha, 13 horas de voo, esperei 5 horas lá para embarcar num voo da Latam, que veio de Frankfurt para Guarulhos, e cheguei hoje de manhã aqui em São Paulo, vendo estrelinhas, porque não consigo dormir bem em avião, só dou umas cochiladinhas, então eu venho lendo, escutando música, então eu chego muito cansado fisicamente, né? E aí cheguei, não consegui descansar direito hoje de dia, e logo depois vim para cá, só vou conseguir acertar o sono hoje à noite ou amanhã. Leva uns 2, 3 dias, talvez até 4, para regular o fuso e eu voltar à minha condição normal de metabolismo aqui. Então, deixe-me contar o que aconteceu. Na ida, né, um voo normal, já estava no voo da Japan Airline, né, quando pousamos em Narita, aeroporto lá perto de Tóquio, pousamos, eu estou ali no avião já em pé, com a minha bolsa numa mão, uma outra bolsa na outra, esperando aquele corredor do avião, porque quando o avião chega, o pessoal é muito ansioso para sair, todo mundo pega as malas, eu estava lá atrás, demorei para sair. Quando eu estou já perto da porta para desembarcar do avião e entrar naquele túnel que conecta com o desembarque no aeroporto, eu vi um senhor japonês vestido de roupa branca, barba branca, cabelo branco puxado para trás em rabo de cavalo, sabe, aqueles típicos caras que você fala, esse cara aí é personagem de um filme de Kung Fu ou um filme, sei lá, sobre algo da antiga China ou do velho Japão. Esse senhor me saudou, dava para perceber que é um ser saudável, espiritualmente bem com ele mesmo, sereno, uma expressão alegre, é um sábio espiritual. Ele me saudou e falou assim: se você quiser conhecer o Japão real, não olhe só pela aparência das coisas e das formas. Procure observar por dentro, que aí você vai conhecer o verdadeiro Japão. Eu entendi claramente o recado dele, porque a sociedade japonesa é muito organizada. As coisas funcionam muito bem, as pistas, os asfaltos são lisinhos, ótimo de andar, os carros são excelentes também, o transporte coletivo é muito bom, a vida é mais organizada materialmente, você anda na rua com segurança, não total, que isso não existe em lugar nenhum do mundo, mas muito mais segurança do que aqui em São Paulo, no Rio, ou em cidades grandes do mundo, você anda mais seguro lá, você sente que as pessoas andam mais tranquilas. Os japoneses, pelo menos onde eu vi, Tóquio e também depois em Yokohama, se vestem de forma casual, gostei muito, sabe, muitas roupas diferentes, as pessoas não ligam muito, se vestem do jeito que gostam, e eu achei assim o vestuário em geral dos japoneses muito legal, né? Muitas pessoas também transitando na rua, e pedi para me levarem numa loja de disco em Yokohama. Tinha uma grandona lá de uma rede que eu não gostei, só tinha umas coisas de pop, mais descartável. Acharam para mim uma loja chamada Disc Union. E eu fiquei louco dentro da loja, Tomás. Tinha um monte de coisa que eu queria há anos. E engraçado que não tinham quase bandas japonesas de rock progressivo que eu procurei. Mas eu encontrei lá, a preços bem acessíveis, muitas bandas de rock progressivo italianas, que eu gosto muito, bandas de rock progressivo da Alemanha, bandas de rock progressivo da Holanda, algumas bandas de rock progressivo da América do Norte. Achei um monte de coisa lá. E no Japão, eles lançam muitos boxes de CDs e de vinil também, tinha muito vinil na loja. Boxes assim com edições especiais e que não saíram no Ocidente, coleções. Eu fiquei louco lá dentro da loja, fiquei uma tarde lá, Tomás. Se eu pudesse, ficava uns 3 dias lá, porque tinha muita coisa. E aí, seguindo o conselho desse senhor, é claro que eu estava olhando a parte material do Japão e, ao mesmo tempo, meus amigos brasileiros que moram lá, que são descendentes japoneses, que moravam aqui e hoje estão trabalhando no Japão, eu perguntei muitas coisas a eles. Quando eu vou a um outro lugar, eu procuro perguntar coisas do lugar para conhecimento. Eu estou aprendendo. Eu procuro saber expressões do lugar, histórias do lugar e coisas do povo do lugar. Uma forma de aprendizado humano para enriquecer a viagem. Então, eu pergunto muitas coisas. E aí, esse senhor tinha me avisado. Então, além de olhar a parte física, eu me esforcei para tentar ver coisas extrafísicas, porque normalmente se eu vou num lugar assim, eu procuro ver mais a parte material, para o meu conhecimento estar numa cultura e local diferente materialmente. Vejo coisas espiritualmente, mas o foco está na parte material para aprender. Mas ali estava parte do foco na parte material e outra parte antenada com o que esse mentor japonês me falou. E aí eu observei algumas coisas que eu quero contar para vocês. E outra, esse senhor apareceu várias vezes para mim, toda a minha estadia no Japão, sempre protegendo, orientando, como se fosse um guia espiritual destacado para me proteger na viagem, assim, específico lá do local. Eu agradeço a ele aqui de público por toda a proteção e paciência que teve comigo lá. Muito obrigado. Aí alguém ia perguntar, qual é o nome dele? Qual é a falange espiritual? Não perguntei, isso não me interessa, porque eu acho que isso é uma besteira. Nome, aparência, tudo isso é coisa transitória. Eu não quero saber o nome do cara ou qual é a falange dele. Eu quero saber se é do bem, se é da luz, se o conteúdo que ele está me passando é evolutivo, tem discernimento, tem coisas boas que me fazem crescer. É isso, eu não estou preocupado com a aparência, o nome. As pessoas, às vezes, querem pedigree de mentor espiritual, vamos chamar assim. Querem características. E isso é uma tolice. O cara poderia virar uma bola de luz na minha frente usando a alta capacidade de plasticidade do corpo astral, de plasmagem da forma. Poderia se tornar, por exemplo, um negro, um americano, um brasileiro na aparência, poderia se tornar uma mulher na minha frente. O espírito plasma o que quiser dentro do arcabouço mental que ele tem, de formas de outras vidas, ou o que ele quiser plasmar. Mas ele estava numa configuração que, para ele, opera melhor no astral do Japão, já que ele está atuando extrafisicamente ali. Bom, deixa eu marcar aqui. O senhor japonês no avião, loja de disco, tá. Eu tive uma experiência muito interessante. Eu fui em vários templos budistas. Fui no templo de Amaterasu, a deusa do sol na cultura japonesa, dentro de uma linha mais shintoísta, e fui nos templos budistas. Um dos templos ficava próximo de vários pequenos cemitérios. Os cemitérios no Japão são limpinhos, normalmente pequenos, porque no Japão se pratica, na maioria dos lugares, a cremação, depois enterra o que sobrou, às vezes ossos e cinza, num cemitério, coloca lá uma lápide com alguma coisa escrita da cultura japonesa. Nenhuma lápide que eu vi nos cemitérios pequenos lá tinha qualquer cruz em cima, porque isso é uma referência nossa ocidental. A deles é da cultura deles, e não é que está certo ou errado, é a cultura deles. Se for pensar que você colocar uma cruz em cima de uma tumba, que isso vai ajudar o espírito em alguma coisa, não ajuda em nada se ele não tiver sentimentos bons e pensamentos bons como média do que ele fez em vida. Lá no Japão, não adianta botar uma lápide bonita, botar uma inscrição bonita, se a pessoa fez tolice durante a vida. O importante é o caráter da pessoa. Não é a tumba, se botou uma cruz, botou uma pirâmide, sei lá, o que for. O importante é a qualidade da consciência, não do que ficou. E os cemitérios muito limpinhos. Por que que eu estou comentando dos cemitérios? Porque um dos templos que eu fui visitar ficava do lado de um cemitério. E ali, não no cemitério, que eu não vi nada, para mim estava vazio, mas no templo budista, no terreno em volta, eu vi uma coisa que eu quero contar para vocês, que eu já vi muitas vezes, mas como eu estava num outro país, eu quero explicar exatamente o mecanismo disso para vocês. Mas tem um senhor cruel ali, que está balançando a mão para mim e dizendo, adiantei o relógio, já estamos no final do primeiro bloco. Gente, eu fiquei 15 dias fora, eu esqueci desse cara. Falei, e lá, Tomás, você está conhecido do Japão, que muitos brasileiros que moram lá escutam o programa e falam, e aquele Tomás, ele adianta o relógio mesmo? Eu falei, adianta sim. O pessoal perguntou de você lá, perguntaram do Eury, perguntaram do Pedro da camisa havaiana. O pessoal anota tudo. Gente, vamos fazer um intervalo? Daqui a pouquinho eu volto com a sequência desse bate-papo. Ok, pessoal? Estamos de volta aí com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou o Wagner Borges, ali na parte técnica meu amigo Tomás, que me disse o seguinte, que é para eu falar para o pessoal do Japão. É que lá agora são 8 horas da manhã, agora 20 horas aqui na Avenida Paulo, lá 8 horas da manhã. E que ele disse que para o pessoal de lá, que ele adianta o relógio aqui para que adiante lá também, adianta aqui às 8 horas e adianta lá às 8 da manhã também para eles, né, Tomás? Que ele mandou dizer que ele se chama Swami Cruel Ananda, que seria o senhor do tempo, tá bom. Vamos lá. Gente, voltando ao relato que eu falei um pouco antes do intervalo. Era um templo budista muito bonito, pedi para tirar várias fotos e tem um parque enorme em volta, com árvores muito grandes. E eu fui dar uma volta numa das laterais do templo, porque lá tinha uma árvore e tinham algumas estátuas de divindades dentro daquela linha lá budista. Budas, bodhisattvas e tal. E havia um monumentozinho, haviam estátuas de Budas para lá e para cá em volta. Eu fui até lá olhar, tirar uma foto perto. Quando eu volto e eu passo em frente onde tinham várias pequenas estátuas de divindades lá, se é que eu posso chamar assim, né, de referências budistas, né, eu claramente estava num lugar de proteção ali do templo, um lugar onde os guardiões estão ali, aquelas estátuas representavam guardiões do templo. Eu estava junto com um amigo meu. Quando eu estou andando, alguém agarra o meu pé, saindo do chão, gente, agarrou uma entidade. Quando eu digo pé, não é o pé físico, o campo energético do meu pé. E eu olhei para baixo, meu amigo até se assustou, falou, o que você viu? Eu falei, tem um cara segurando aqui no campo energético dos meus pés. E aí eu me soltei, quando eu digo soltei, não é o pé físico que estava preso, por favor, pessoal. Mas a energia onde o cara agarrou. Quando eu olho para baixo... E eu vi isso muitas vezes, são entidades tão apegadas ao plano material que eles são cinzentos. Outros, às vezes, têm a cor do barro. E eu vi entidades tão apegadas, principalmente em ambiente de cemitério, que você via que parecia que o braço dele tinha tufos de grama, tudo plasmado pela mente da pessoa, porque observa o cadáver em decomposição e acha que é ele mesmo. Então, o corpo espiritual, dotado de alta plasticidade, acaba plasmando aquilo nele mesmo. Vocês podem confirmar isso que eu estou falando em vários relatos de clarividentes e médiums variados. Vocês vão ver uma convergência de informações em relatos desse tipo. E esse aí, bem cinzento, gente, tá? Ele não tinha a parte inferior do corpo plasmada, era da cintura para cima, ele não tinha perna, ele se arrastava pelas mãos. Ele não está tocando no solo, está no duplo etérico ali, tão aderido, né? E ele estava pedindo ajuda, pessoal, tá? Tipo assim, me ajuda. E aí eu falei para o meu amigo, porque eu já vi isso também aqui, perto de igrejas, perto de templos de Umbanda, perto de centro espírita, perto de locais onde as pessoas associam com a ideia espiritual. Este cara, provavelmente o seu cadáver foi enterrado num dos cemitérios próximos. Ele ficou apegadaço. Então ele conseguiu, com o passar do tempo, escapar do campo energético do cemitério e veio para o templo que é do lado. E na hora que ele tentou chegar no templo, de alguma forma era a referência dele para pedir ajuda, né? Embora ninguém visse ele, ele foi tracionado para dentro daquele campo de força, perto da área das divindades protetoras daquelas estátuas, que é um campo de proteção que retém entidades pesadas para não entrar e atrapalhar o funcionamento das atividades do templo. Eu estava vendo claramente que essa entidade estava circunscrita dentro daquele campo de energia lateral, presa nesse campo de força e não conseguia sair. E ele me viu passar, tentou me pedir ajuda. É claro que ele está contido ali para não entrar, para atrapalhar ou influenciar alguém de alguma forma no templo. E ele está ali numa espécie de banho-maria energético, para que a energia dele descondense um pouco, para que depois os mentores que operam naquela vibe lá levem ele para um centro de tratamento no astral. Mas ele estava contido ali para drenar um pouco da energia dele. É claro que ele estava sendo monitorado de outro plano, apenas eu não percebia isso, mas eu sei por experiências anteriores. E eu acho importante contar isso para vocês. Agora, estava junto comigo lá uma amiga também, japonesa, e ela morre de medo de espírito, gente. Fala, não quero ver nada. E é ótima pessoa, estuda bem a parte espiritual, mas ela tem um condicionamento, talvez, de coisas de infância, de ter medo do invisível. Ela passa perto do cemitério, ela fica, né? E se ela ouvir falar qualquer coisa, ela sai de perto, mas ela não estava ali na hora. Quando nós saímos, eu contei, eu falei para ela, você tem medo daquele cemitério lá, como se você achasse que tem algo lá. Só que você entrou no templo budista sem medo algum. E ironia, a entidade não estava no cemitério, estava no templo budista onde você visitou. O que adiantou ter o medo? Então, quebra isso, né? E ela está tentando, é claro, são condicionamentos às vezes. Mas eu conto essas coisas, pessoal, para vocês entenderem um pouco os bastidores extrafísicos. Eu já vi isto também perto de igrejas cristãs, católicas principalmente, né? Entidades às vezes nos degraus da igreja ou por trás, eles não conseguem acesso. Os mentores que trabalham ali invisivelmente e que não estão presos a religião nenhuma, trabalham por amor à humanidade, em nome de valores da luz, que o mundo não precisa saber, eles trabalham anonimamente, eles criam um campo de contenção e proteção. Isso pode ocorrer perto de um templo protestante, um templo muçulmano, né, dos judeus, pode acontecer perto de um centro espírita, um grupo de umbanda. São lugares apropriados, como se fossem baias, sabe? Você está numa avenida e aí tem uma baiazinha ali para o carro com problema estacionar. Isso tem nos templos também. Eu nunca havia comentado esse tipo de coisa com vocês e essa experiência me fez lembrar desse tipo de coisa que eu agora estou contando aqui para vocês. Eles estão isolados. E também tem um templo budista de linha tibetana, não de linha japonesa, como eu estava, aqui em Cabreúva, perto ali de Jundiaí, né? E eu já fui lá várias vezes, é um templo muito grande. Já fui em outros templos, o templo Zulai também ali em Cutia, perto de Cutia. Tem templo tibetano aqui na Vila Madalena. Já fui no templo tibetano budista de Três Coroas, no Rio Grande do Sul. Sempre indo para curso e palestra, eu quero conhecer os lugares, vou, mente aberta. Tive na Europa, por exemplo, estava na Suíça, né? Estava em Zurique e depois em Lugano. E aí me disseram que tinha um mosteiro cristão lá em cima, numa montanha. Eu fui lá, que era um mosteiro antigo, adorei lá o lugar. Fiquei calculando quantas preces aqueles monges renunciantes estavam fazendo, pensando em Jesus, e o ambiente maravilhoso, melhor do que catedrais que eu tive na Europa, que eu senti uma frieza danada. Eu estava sentindo ali naquele mosteiro antigo, no lugar do interior, uma atmosfera muito fantástica. E assim eu faço em todos os lugares. E aqui, num dos templos budistas que eu estive, os monges fazem um ritual, linha tibetana, tá? De colocar comida e fazer preces e o mantra Om Mani Padme Hum, ou o mantra da Tara, Om Tare Tutare Turi Soha, para impregnar os alimentos de uma energia de compaixão, de energia, de luz, e colocam num canto atrás ou no lado do templo, para que espíritos carentes de energia possam ali se alimentar. É claro que eles não comem a comida, eles vão drenar o duplo etérico da energia de todas as preces e mantras na intenção de irradiação que foi feito naquela comida. Não é uma comida comum, é uma comida altamente energizada, planificada. E ali no contexto budista tibetano, essas entidades são chamadas os pretas, que significa espíritos famintos. Muitas linhas budistas falam os pretas, é um termo antigo do budismo, significando entidades famintas. Faminta de quê? De energia. Então eles fazem esse serviço social, espiritual, deixando comida ali para que esse pessoal possa se alimentar dessas energias e depois, sei lá, passar e não atacar pessoas para tentar se alimentar da energia delas. É um serviço que o budismo faz também em silêncio, como tantos outros lugares também. Eu nunca havia falado isso com vocês aqui e aí estou trazendo esse tema à baila como forma de informação geral para vocês. E outra, tendo um campo de força desses em torno, significa que a energia do templo é excelente, tem guardiões muito eficazes. Eu fui em outros templos budistas lá que eu não senti nem 10% da energia que eu senti nesse centro budista que eu fui, nesse templo. Depois eu fui num outro templo budista que tinha um pequeno obeliscozinho onde as pessoas jogavam moedas na intenção de fazer pedidos. No templo Shintoísta da Amaterasu, que é em outro lugar, em Esse, se eu não me engano, um lugar, eu viajei 5 horas de Atsugi para Esse, onde é o templo da Amaterasu, o principal templo lá, para conhecer. E depois eu posso contar em outro programa o templo da Amaterasu, o que eu vi lá em torno. Também tem um negocinho lá para você jogar moeda e fazer uma prece, um desejo. E ali estava aquele obeliscozinho com coisas budistas desenhadas e as pessoas numa tigela jogando moedas e fazendo suas preces. Acontece que, pessoal, eu sei disso e vários outros sensitivos sabem, que quando há uma energia de desejo por algo material, não se está falando de uma coisa que você está buscando num sentido espiritual, uma coisa material, tá? Duas cores aparecem nas formas pensamento, as formas mentais emanadas pelas pessoas. Vermelho, cor da terra, e também o alaranjado. E quando eu vejo isso, eu sei que são formas de desejo. Vocês podem encontrar, por exemplo, uma referência, quem quiser pesquisar, no livro Formas de Pensamento, da Anne Wood Besant e do Charles Webster Leadbeater, da editora Pensamento, que editou muitos anos. Hoje está sendo editado pela Editora Teosófica de Brasília, onde eles analisam formas pensamento. Vocês vão encontrar ali a informação do laranja, por exemplo. Eu estou adicionando o vermelho também, mas outros livros também têm. Na área espírita, o que era chamado formas pensamento na teosofia é chamado ideoplastia, ou seja, formas ideoplásticas. Ideoplastia vem da expressão ideia e plasticidade, significando toda ideia gera uma forma dotada de alta plasticidade, uma forma pensamento, uma forma ideoplástica, no ocultismo uma forma mental, na parapsicologia uma formação psíquica. São muitos nomes para a mesma coisa. Eu vou chamar de forma pensamento, que é o termo mais comum que eu venho encontrando na literatura espiritualista em geral. E essa informação ela é recorrente. O laranja, desejo de coisas materiais, mas eu estou acrescentando o vermelho também. Em volta do obelisco, pessoal, na aura, tinha uma energia vermelha alaranjada, forte, né? Bem viscosa, inclusive, que é o somatório das formas mentais, dos desejos das pessoas, que cada uma delas joga uma moedinha desejando algo. Calcule, pessoal, na média dos desejos ali, se estavam desejos de espiritualidade ou se eram desejos por coisas na matéria, coisas aqui e agora, que eu não estou dizendo que está errado em nada. As pessoas estão vivendo na matéria, precisam ter alimentação, roupa, moradia, e nada ruim você querer melhor qualidade de manifestação na parte física. Quem sabe um dia, no planeta inteiro, todas as pessoas tenham estas condições por uma humanidade mais civilizada, humanizada e com compaixão e discernimento. Eventualmente isso vai acontecer aqui, como já é a realidade em outros lugares do universo. Mas aqui a gente ainda está numa fase bem ainda confusa, que já vem de muito tempo, não é agora, e ainda vai durar muitos séculos aí para a gente dar uma boa melhorada nessa boa e velha terra que está hospedando a gente no plano material nesse momento. E ali aquelas formas revelando os desejos materiais das pessoas, e eu estava vendo aquilo ali. Agora, entendam, pessoas que vão lá acham que ao fazer um pedido, estão pedindo algo dentro de um contexto espiritual, porque estão num templo budista. E, no entanto, estava ali uma energia revelando toda a carga mais densa de algo material aqui no templo da Amaterasu. Eu não vi nada no lugar das moedas, mas no templo budista eu vi. E isso é da cultura japonesa, chinesa. Não estou condenando nada, eu estou constatando um campo energético vermelho, alaranjado, em volta de um lugar onde as pessoas jogam moedas desejando coisas. Então, estou registrando o lado extrafísico, assim como o senhor japonês me sugeriu logo que o avião pousou. Olha além da parte material, que você vai conhecer o verdadeiro Japão. E eu vi muitas coisas da cultura japonesa, mas aqui eu não quero saturar, e eu quero, na verdade, agradecer a todo o pessoal que me recebeu lá. Eu fui muito bem recebido, gente. As pessoas me trataram assim muito bem. Foi uma coisa muito boa. Muito obrigado aos meus amigos do Japão, principalmente o Isao, também a Sandra, sua esposa, sua família, me hospedaram lá. Quero mandar um abraço para o Jairo também. Quero mandar um abraço para o Mike e sua esposa, o Matsuro e a Nath, a sua companheira também, a Cleusa, né, e o Plínio, que coordena um trabalho de Umbanda bem legal lá em Guma, e todo o pessoal que faz parte lá do grupo, não dá para lembrar o nome de todo mundo. Teve também uma coreana, a Cris, que é modelo lá na Coreia, e também atriz daqueles doramas, foi lá fazer os cursos, ficou uns dias lá com a gente, uma pessoa também muito bacana. Muito obrigado aí a vocês pela recepção. Deixa eu continuar aqui. Bom, ganhei de presente, pessoal, uma caixinha do pessoal de Guma, com várias pequenas estatuetas de mestres da tradição japonesa. Sabe, aqui no Brasil você vai ali na Liberdade e algumas lojas têm reprodução de estatuetas chinesas, por exemplo, ou japonesas, de referências, divindades dentro dessas tradições. Sabe, você vai lá, tem seis chinesinhos ou sete, você vai lá, tem seis ou sete japonesinhos ou japonesinhas, sabe, de decoração, mas com o sentido de uma ideia espiritual. Eu tenho em casa essas estatuetas japonesas, não, desculpa gente, falei besteira, estátuas chinesas, ligada à parte taoísta que eu gosto muito. Me deram então uma caixinha com várias pequenas estatuetas. Eu ainda nem olhei direito, mas me parece misturando coisas do Japão e da China dentro de uma tradição mais do extremo Oriente. Ganhei essa caixinha, pessoal. Olha o que, que acontece. Um ou dois dias depois, não me lembro bem, me levaram num restaurante maravilhoso. Gente, o restaurante parece corredores de um hotel. Você entra, tem um corredor com vários nichozinhos para que grupos entrem ali e senta naquelas mesinhas, você põe o pé no chão, cruza as pernas. São enormes, com uma decoração de jardim japonês dentro, um restaurante enorme de comida japonesa, muito boa também. E aí, logo que nós chegamos perto da entrada, eu senti alguma coisa perto de algumas árvores que já estavam no nível da rua. Acontece que a saleta que destinaram para mim o grupo de amigos ficava perto de um janelão de vidro que dava para perto dessas árvores. Eu estou esperando a comida chegar, estava com bastante fome, e aí eu pensei, algo me chamou a atenção ali para o lado da minha cabeça, à direita, naquelas árvores que eu via pelo vidro, estava ventando. E eu então comecei a olhar e me abrir, quer dizer, me abstrair. Meus amigos notaram que eu estava com um olhar diferente, sabe? Porque eu estava com foco para lá. E aí eu vi três espíritos semelhantes a essas estatuetas no ar. Eu não posso dizer para vocês que eles são de uma linha japonesa ou chinesa. Eu não parei para perguntar, né? Vestidos com aquelas roupas tradicionais dos monges, tanto do Japão quanto da China, os três no ar, 4 metros no ar, mesclados às árvores. E eu me lembro que eu contei aqui uma vez, há uns 3 anos mais ou menos, que eu vi aqui no bairro da Saúde vários espíritos ligados à tradição japonesa que tinham vindo para o Brasil por causa dos imigrantes japoneses e estavam cuidando da transição de espíritos que sairiam do Japão para reencarnar como descendentes japoneses de São Paulo. Eles flutuando no meio das árvores, ligados ao culto de Amaterasu, a deusa do sol no Japão, são chamados kamis, os espíritos protetores que eu já vi várias vezes ali. E agora eu estava vendo no meio das árvores também esses espíritos ali, fizeram um gesto para mim, eles estavam me percebendo, sabiam que eu estava percebendo-os, né? Aí chegou o almoço, vou prestar atenção, claro, na parte física, eu estou aqui encarnado. Quando eu saí, eu pedi o pessoal, me leva do outro lado da rua, tem algum templo aqui japonês ou chinês aqui na rua? E eles me levaram do outro lado, onde tinha uma estátua ali, considerada de proteção ali deles, mas não era por isso que eles estavam ali. Aí eu saí, cheguei no estacionamento lá com o pessoal, olhei, eles estavam lá ainda, e eu fiquei sem saber se eles são protetores do ambiente ali, se eles eram protetores do restaurante, né, ou dos donos, ou de um grupo que estava ali. Não dava para eu parar e ficar pensando. Tá, saímos dali. Um pouco depois, dentro do carro, eu recebi uma rajada de energia vinda deles, de lá de onde eles estavam, tipo fazendo um contato. Aí, quando eu cheguei na casa onde eu estava hospedado mais tarde, que eu fui entender o processo, pessoal. Ao abrir aquela caixa que estavam as estatuetas ali de mestres, uma das pessoas me explicou. No Japão, mães que perderam seus filhos, elas compram essas estatuetas e colocam em alguns lugares considerados de proteção para pedir proteção aos filhos que partiram. Essas estatuazinhas japonesas eram iguais os caras que eu estava vendo. E ali tem um negocinho de proteção. E me explicaram que por todo o Japão o pessoal coloca essas estátuas ali pedindo, mães pedindo pelos seus filhos que partiram. E aí eu fui entender, esses mentores japoneses ou chineses, eu não sei, eles não estão trabalhando do lado de lá pelos filhos dessas mães, porque do lado de lá já tem uma infraestrutura espiritual de outros mentores que operam do lado de lá para a adaptação do pessoal, quem precisar, e tem todo o encaminhamento organizado. Isso é ok. Mas esses mentores orientais, sabe para quem que eles estavam dando assistência? Para as mães enlutadas e com sofrimento pela perda dos seus filhos. Ali, secretamente, invisivelmente, eles estão dando assistência para essas mães que colocam ali as estatuetas pedindo para os seus filhos. A assistência está indo para elas, para que elas suportem a perda, possam voltar a viver, possam voltar a amar, sabe? Porque elas estão batidas pela dor da perda, o que é naturalmente compreensível. E eles estão ali dando assistência para elas. Pessoal, a assistência espiritual é intangível, incondicional. Mentores, você pode chamar de amparadores, guias espirituais, o nome que você quiser chamar. Eles operam da melhor forma possível. Nenhum desses mentores vai chegar e falar que é muleta o que as mães estão fazendo ali, porque é a forma que elas têm de se abrir para eles. E eles vão ajudar, não vão ficar julgando nada. Não vão dizer que eles são mentores de ponta e os outros são guias cegos, como muitos pesquisadores chatos comentam. Nada. Eu compreendo com visão de conjunto e universalismo que eles estão dando uma assistência na melhor forma possível. Não estão lá para julgar, estão lá para amparar, acolher, ajudar em silêncio. E as três entidades que eu vi lá são serenas, tranquilas, amorosas, os olhos brilhantes, são guias cegos, nada. São bem conscientes do que estão fazendo, não estão ali para julgar e sabem que era a única possibilidade deles chegarem nela. Agora, é claro, você vai pegar mentores que trabalham com um grupo que sabe mexer com energia, não vai pedir para botar estátua em lugar nenhum, mas em todo mundo tem culturas diferentes que têm suas referências, estátuas, quadros, mitos, e que isto tudo tem egrégoras. Eu aprendi com o tempo o respeito às egrégoras, o respeito ao ambiente de luz e os mentores que operam ali, que muitas vezes estão limitados na ação por condicionamentos religiosos, mas eles estão ali, eles não estão lá para julgar, eles estão para ajudar em silêncio. Eu estou registrando isso para vocês, a ação desses mentores lá. Eu gostei muito de ter visto a assistência para as mães que jamais saberão que eles estão ali. E o trabalho deles é silencioso. É esse a ajuda secreta que o mundo não vê. E que alegria poder ter visto isso e estar contando agora para vocês. E a caixinha de estátuas está lá em casa. E aí, sabe o que, é que eu pensei, Tomás? Eu já tenho chineses lá em casa. Eu vou pegar essas estátuas, vou dar para meus amigos uma para cada um. Vou trazer uma para você. Mas eu pergunto a vocês que estão me escutando pela rádio ou pela internet ou me assistindo pelo YouTube. Esse cara merece uma coisa dessa? Ele está dizendo que merece, que ele adianta o relógio, porque esse é o dharma dele, a missão dele, que foi confiado porque por mentores japoneses. Ele disse que mentores japoneses apareceram para ele. Fala, adianta o relógio, que é karma do Wagner e dos ouvintes. Eu vou trazer uma para você e uma para o Eury também, e uma para o Pedro e uma para o Jean também. Ô Tomás, eu vou doar essas pecinhas que me deram com tanto carinho, porque eu acho que essa energia toda veio junto. E aí é um presente bem, bem sui generis, né, Tomás? Bem legal. Esse sujeito aqui, eu trago chocolate para ele, pessoal. Eu trago chocolate para todo mundo aqui, toda vez que eu venho. E ele é diabético, ele não pode comer chocolate. Aí, sabe o que, que ele faz? Ele junta 3-4 chocolates ao longo do mês, enrola num pacotinho de presente, leva para a mulher dele que pode comer e fala assim: olha, querido, o que, que eu trouxe com você? I love you. Como se ele tivesse comprado chocolate. Né, Tomás? Ele falou que é estratégia. Se tiver uma florzinha junto, faz o serviço assim que ele quer fazer, que é homenagear a esposa dele. E tomara que ela esteja ouvindo o programa hoje, Tomás. Não está ouvindo, né? Você está tranquilo, senão ela ia descobrir a verdade. Então, gente, ainda tem mais algumas coisas. Deixa eu riscar aqui as anotações dos relatos. Tem mais coisas que eu ainda vou contar no programa de domingo aqui, às 10 horas da manhã, ao vivo. Tem mais um monte de coisas aqui. E aí, quando for na quinta-feira da semana que vem, depois desses relatos, aí eu entro com a programação normal de tópicos e temas que eu vou desdobrando aqui, explicando para vocês. Enfim, gente, consegui fazer o programa mesmo desparafusado, né, Tomás? Vindo de viagem, espero que tenha sido um bom programa para vocês. Tentei fazer o melhor e esses compartilhamentos de experiências, no fundo, é sempre no sentido de espiritualidade, lições que ficam, coisas que a gente aprende. Afinal de contas, a gente está aqui na Terra para aprender tanta coisa. Nenhum de nós é mestre, sabe tudo. A gente está aqui para aprender um monte de coisa. Então, vamos nessa, né? Um abraço.